Oi, pessoal! Bem-vindos ao Key Symposium Podcast, o podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Fiocruz Brasília durante o primeiro simpósio sobre o uso de evidências qualitativas para decisões informadas na era dos objetivos do desenvolvimento sustentável, novas fronteiras e inovações. Eu sou Mariela de Oliveira Costa e neste episódio entrevisto Yuri Prado, do projeto Memórias de Saúde Mental da Fiocruz Brasília. Seja bem-vindo, Yuri.
Muito obrigado.
Yuri, conta pra gente o que é esse projeto Memórias da Saúde Mental.
Olha só, inicialmente a gente estava numa caminhada, num processo de compreender quais eram as consequências, como é que estava mudando a vida das pessoas que estavam que usam do projeto, que participam do programa De Volta para Casa, e de alguma maneira entender como é que estava a situação de vida dessas pessoas, isso no que se trata da exposição. E é muito relativo também à história da reforma psiquiátrica brasileira, que é o que a gente, de forma mais abrangente, estuda de fato aqui nesse projeto com a Fernanda Severo. E essa exposição tem alguns tópicos muito importantes, porque grande parte da intenção é sensibilizar as pessoas para a questão e mostrar para elas a expressão mesmo desses usuários, desses serviços e das pessoas que estão sendo atendidas pelo programa, e ter um contato mais íntimo, principalmente com a fotografia dessas pessoas aí. Então, o Morar em Liberdade trata mais especificamente sobre a moradia, sobre a reconstrução dos lares e das relações dessas pessoas em seus domicílios e nas residências terapêuticas. Mas é parte de um projeto maior que trata sobre a história da reforma psiquiátrica brasileira.
Bom, e para quem não vai ter oportunidade de conhecer aqui fisicamente o que é essa exposição, Morar em Liberdade, que está aqui no prédio da Fiocruz Brasília, está ambientando aqui o simpósio também. Explica para a gente um pouco do que se trata. São fotografias, são histórias de vida das pessoas?
Tá certo. Olha, são principalmente fotografias das pessoas e tenta fazer um resgate de qual era a situação anterior, principalmente entre os anos 60 e 70. A gente tem uma série de fotos historicamente no Brasil que vai inicialmente chocar as pessoas da sociedade em 61 com Luiz Alfredo, que vai sair em revista na época, vai chocar algumas pessoas, e dessas fotos e desse choque também são derivados diversos trabalhos, como por exemplo o Holocausto Brasileiro, e então retrata já uma figura mais negativa, uma coisa mais triste, uma coisa bem mais sofrida sobre a história brasileira, chegando ao ponto, inclusive, de ser comparado aos campos de concentração nazistas. Então, a série de fotografias que a gente tem aqui já são alguns anos depois do processo de reforma, alguns anos depois que a lei que vai instituir o programa De Volta para Casa é instituída. Então, um dos principais objetivos, uma das principais missões dessas fotografias que são tiradas, principalmente em 2007, é o primeiro momento que elas são tiradas, é entender como é que estava a vida dessas pessoas e a expressão delas agora se reintegrando à comunidade e voltando a se sentir como uma pessoa portadora de direitos e uma pessoa que pode ser compreendida pelos outros como um ser humano. Então, as expressões faciais, mesmo no sentido concreto e imagético da coisa, os sorrisos, a felicidade no rosto dessas pessoas é muito importante para a exposição. Então, a gente vai trazer um pouco do passado, algumas histórias negativas, através dos painéis de texto e também de fotografias que tentam retratar um pouco do abandono, da solidão e dos maus tratos. E depois a gente tenta mostrar como é que está a moradia dessas pessoas, como elas estão se sentindo em 2007. E depois tem um resgate com fotografias aí de 2017, 2018, mostrando mais uma vez um retorno a essas casas, um retorno a essas pessoas. Então, trata de alguma maneira de uma progressão histórica sobre a situação dessas pessoas. Essas pessoas são o centro da coisa, até porque a gente está falando aqui de um simpósio em torno de evidências qualitativas. Então, ter uma noção concretamente das vidas, sensivelmente, do que aquelas pessoas estão sentindo, faz muita diferença e se relaciona muito com o contexto. Então, a gente tem uma progressão histórica, tentando mostrar meio que um antes e depois. Tem painéis principalmente de fotografias, os rostos, os sorrisos são muito presentes, é um grande foco. A maior parte dos painéis de fotografia tem expressões faciais dessas pessoas, mas também tem vários painéis de texto explicando um pouquinho de quais são as leis, como elas surgem, em que momento elas surgem, qual o impacto que tem na sociedade brasileira e nessas pessoas também, e na política. Então, tem a face textual, a face de imagem, e os rostos e os sorrisos são muito importantes para a exposição.
E você deve estar se perguntando, né? Você que nos ouve deve estar se perguntando, mas como assim? O que que isso tem a ver com o Key Symposium? E o Yuri já começou a falar, e eu digo para vocês, ele fez visitas guiadas com os participantes do simpósio. Então, a visita guiada à exposição Morar em Liberdade é parte da programação do Key Symposium. Conta para nós, para finalizar nosso podcast, a partir da visita guiada que você fez, que impressões você observou das pessoas, em especial dos estrangeiros, a partir daquilo que você ia relatando sobre a situação psiquiátrica no Brasil, na época e hoje?
Certo. Antes de guiar essa exposição para os estrangeiros que estão participando do simpósio, já tinha guiado também algumas outras pessoas aqui do Brasil de diversos estados. E o que eu posso observar é que tem um grande estranhamento, uma grande curiosidade a respeito do que está acontecendo, é uma grande descoberta para várias pessoas, mas também não é tão extremamente diferente do que as pessoas aqui do país também se impressionam com ela, porque na mesma medida que as pessoas de fora do Brasil não têm noção alguma do que aconteceu por aqui, muitas pessoas no Brasil ainda não têm noção disso. Então, e outra coisa interessante é que mesmo sem falar do nome de documentários populares aqui no Brasil, como o Holocausto Brasileiro, sem falar também das analogias a respeito disso em alguns painéis, aqui tem alguns traduzidos, outros em português também, é espontâneo nas pessoas a relação, a associação entre o que eles estão vendo e a situação que eles conhecem a respeito do Holocausto. Então, teve situações em que antes mesmo de eu falar para a pessoa essa observação, essa associação de alguns, até outros estrangeiros que viram aqui no Brasil isso aqui, algumas pessoas já, espontaneamente, já associaram. Nossa, mas isso me lembra extremamente situações do Holocausto. Então, tem um grande estranhamento. Claro que, como eu falei, não é tão extremamente diferente do que algumas pessoas aqui no Brasil estranham também, porque, assim como eles de fora não conhecem, alguns aqui também não conhecem, mas teve gente muito comovida, muito tocada pela exposição, tanto pelo medo que causa do passado e também pela comoção, pelo grande toque que o presente, essa melhora, também representa para essas pessoas.
Olha, muito obrigada pela sua participação no Key Symposium Podcast. A cobertura completa está disponível online no site keysymposium.org. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!